Aqui é o Diego, controlando o Alasfim em busca do arco do Henk. Não é pra rir, não.
Aqui é o Chico, controlando o Blackjack em busca de mais moedas de ouro, né?
Aqui é o Marcos, comando o Conarine, um bárbaro. E quero fatiar a galera.
Aqui é o Fânio, comandando o Elion. Sou um elfo bardo e tô aqui pra animar a galera.
Jefferson, tô comandando o Mortos, que é um bruxo. Tiflin.
É, e eu sou o Otávio, o mestre da aventura. Beleza? Vamos começar então? Bom, então, vocês lembram onde vocês apareceram?
Um jardim grande, né? Com umas pedras de mármore, né?
Muro de mármore com trepadeira.
Exatamente. E aí aparece vem uma figura, né? Um homem já de meia idade, com vestes verdes. Ele se aproxima de vocês. E a figura diante de vocês é um poderoso homem de meia idade, com cabelos pretos grisalhos e olhos azuis cativantes. Seu gibão e túnica são do melhor veludo verde escuro, cortado com seda amarela. O veludo é usado para um brilho onde um cinto para a espada segura sua espada larga favorita, sempre pronta ao seu lado. Ele olha e sorri para vocês. Viajantes, acredito que são os amigos de Elminster. Eu me chamo Leonid Alten, Barão Leonid Alten, e estava à espera de vocês. Sejam muito bem-vindos ao continente perdido de Taladas, no mundo de Kryn. E aí ele espera a reação de vocês.
Eu chego perto dele e falo, muito prazer, senhor. Eu sou o Blackjack, eu sou o tesoureiro do grupo. Aí eu ofereço minha mão para ele apertar.
Bom, ele dá uma abaixada, estica a mão e dá um sorriso para você e o cumprimenta.
Eu chego próximo a ele e falo, prazer, eu sou Conarine. Muito feliz saber que temos amigos aqui. E estendo a mão para ele.
Eu quero perguntar como é que ele sabe aonde a gente chegou e que horas a gente ia chegar.
Na verdade, eu estava esperando vocês. Sou amigo de Tannis, e ele conhece Elminster. Elminster disse que vocês chegariam aqui e eu estava à espera de vocês. Eu não sabia exatamente quando vocês chegariam. Eu simplesmente estava à espera. Esperava que algum dia, alguma hora, vocês aparecessem. Isso aconteceu agora.
Tu não trabalha não, mano?
Sim, eu tomo conta de todo o meu baronato.
É, uma pergunta. Exatamente onde estamos, nesse jardim aqui?
Vocês estão na Casa Narvinus. É a minha residência. É daqui que controlo todo o meu baronato.
Qual é o tamanho do seu baronato?
Ele se estende por toda a planície Hatwick, desde as terras conquistadas até a fronteira da Liga Minotauro.
Isso dá quantos dias de caminhada?
Alguns.
Bem preciso, senhor.
Ah, uma pergunta, só para te explicar. O Emerson mandou a gente aqui para encontrar umas joias. Por acaso, você não sabe alguma onde está essa joia?
Na verdade, entre. Aí ele sinaliza vocês.
Antes de entrar, eu vou limpar o pé no tapete, né, obviamente. Aí eu entro.
Sim. Aí vocês entram assim, uma casa bem pomposa, uma espécie de fortaleza, né? Vocês entram, ele recepciona vocês no hall de entrada. Existem algumas cadeiras lá, uma mesa. Ele se senta e conversa com vocês. Estamos passando por alguns problemas aqui. Existem alguns caçadores que estão matando ilegalmente os animais e principalmente nossos dragões.
Dragões no plural? Tem mais de um?
Sim, no mundo de Kryn, dragões são bem comuns.
Mas dragão é muito perigoso, aqui é comum?
Aqui é muito comum.
O que eles fazem pra vocês, já que eles não podem ser mortos assim? Tem alguma importância pra vocês? Conta melhor isso daí.
Na verdade, os dragões são criaturas magníficas, eles têm inteligência, eles governam alguns locais e muitas pessoas possuem dragões também. Existem os famosos cavaleiros de dragões aqui, inclusive um dos problemas que eu tenho e acredito estar relacionado com o problema de vocês é que os meus dois dragões de cobre foram mortos por esses caçadores.
Você tem dragões? Você controla dragões?
Eu tinha. Eles foram mortos. E eu não sei se vocês exatamente estão investigando, mas quando eu mostrei isso ao Elminster, ele ficou surpreso. Aí ele tira do roupão dele um medalhão e mostra para vocês. É um medalhão preto com um símbolo estranho. Ele nunca tinha visto no centro. Ele fala, alguns dos caçadores que foram pegos usavam esse amuleto. Elmister, ele disse que isso precisaria ser investigado, que poderia ter relação com o assunto que ele estava tratando. Mas foi somente isso que eu pude ouvir dele.
Eu reconheço o amuleto?
Você não reconhece, você nunca viu nada parecido com isso, esse símbolo.
Oh, desculpa, senhor, mas eu não reconheço esse símbolo. Talvez o Elmister reconhecia, mas eu não sei te falar de como te ajudar sobre isso. Teríamos que pesquisar mais a fundo.
Sim, acredito que vocês possam me ajudar e, junto com isso, ajudar também a investigar o que vocês vieram até aqui.
É, já que você falou com o Elmister, você ou o Tannis, né, como você disse?
Sim.
É, se ele falou que tem a ver com a nossa missão, pode ser que a gente consiga descobrir quem são esses caras e o que é esse símbolo.
Bom, ótimo. Na verdade, tenho agora uma reunião justamente para tocarmos nesse assunto com algumas pessoas. Vocês poderiam me acompanhar?
Claro.
Claro, acompanha, meu Deus.
Beleza. Aí ele pede, então, para vocês acompanhar ele, né, até o interior da residência. Aí ele abre a porta e, dando, vocês vão junto. A Casa Narvenus é a casa ancestral dos lords da planície de Hatchwick. O que antes era uma simples fortaleza murada se transformou em um castelo complexo, alastrando-se um design amplo e proposital no topo do Monte Bevic. O trabalho de gerações de arquitetos e suas diferentes filosofias de design estão escondidos atrás das paredes de granito cobertas de musgo do castelo. É uma obra que poucos veem hoje em dia, a menos que vivam ou trabalham dentro da Casa Narvenus, pois nesses tempos de agitação, os portões do castelo permanecem fechados para os habitantes comuns e visitantes casuais. Alten entra em uma sala muito bem decorada, com uma mesa retangular comprida. Algumas pessoas já se encontram ali. O barão se encaminha até uma cadeira vazia entre dois homens e faz um sinal para que vocês também se acomodem. À direita do barão está um elfo esbelto vestido com a túnica surrada e calças de lenhador. O chifre de prata em seu cinto e o alfinete de folha de carvalho de ouro afixado em sua túnica atestam que esse é Eldic, chefe florestal e caçador das planícies de Hatchwick. À direita de Eldic está um jovem magro e desajeitado, de cabelos negros e pele bronzeada, usando também o traje simples de um guarda florestal. Assim que vocês se sentam à mesa, servos silenciosos saem das sombras para deixá-los confortáveis na mesa do Lorde das Planícies. O barão então inicia a reunião, do qual havia comentado. Os atacantes de Armac continuam a atacar nossas fronteiras, apesar da nossa trégua com eles. Fazendas afastadas estão sendo destruídas, com seu gado fugindo. Estamos patrulhando a nossa fronteira da melhor maneira possível, com os homens à minha disposição. Mas agora surgiu algo de que não tenho recursos para lidar. Não além dos nossos problemas de fronteiras mais sérios. Caçadores. Alten cospe a palavra com repugnância e acena para Eldic. Aí o chefe florestal olha para vocês e diz. Nessa última semana, alguém começou a vandalizar e roubar o Parque Charlan, a reserva privada do baronato. Os servos estão sendo mutilados, os pássaros têm suas asas propositalmente quebradas e ficam encalhados para se defenderem sozinhos. Armadilhas são construídas em desafio às nossas leis contra a caça furtiva. Agora eles ousaram assassinar meus três dragões de cobre. Barealten interrompe com raiva. Eu matei a mãe deles há 2 meses, porque ela estava atacando meu gado. Quando encontramos seus filhotes, entendi seu apetite voraz. Eles estavam morrendo de fome, então os tomei sob minha proteção. Eldic acena sombriamente e continua. Esses não são caçadores normais. Os meus silvicultores já os teriam pego. 2 silvicultores não conseguiram voltar da caçada atrás desses invasores. Aí Eldic ele dá uma mexida desconfortavelmente assim na cadeira, né? E continua. Estamos incertos sobre quanto de uma ameaça isso representa. Mas não é isso que eu pretendo tolerar perto da Casa Narvenus, conclui o barão. Eu, portanto, convido vocês a procurarem esses caçadores ilegais ou invasores mal intencionados, ou quem quer que esteja no Parque Charlan, trazê-los até mim para serem julgados. Uma voz jovem fala depois da explosão do barão. Eu quero ir, pai, exige o jovem, sentado ao lado de Eldic. E é claro, pela voz do jovem, notam que não é um menino. Afinal de contas, a companhia de Eldic é uma adolescente com o mesmo cabelo negro e olhos azuis intensos de Leonid de Alten. O barão franze o cenho e dispara no primeiro olhar. Não. Então o senhor das planícies se volta para vocês, a carranca ainda em seu rosto. Bem, vocês podem me acompanhar? e ele sai da reunião, deixando todos, principalmente o jovem, sem resposta. Ele levanta e sai da sala. Vai numa outra sala mais reservada e pede para que vocês os acompanhem. Acompanhando ele também está o Eldik, que é o chefe florestal.
Eu vou junto.
Eu me levanto e vou até ele. Peço licença na mesa e vou até lá.
Todos nós.
Bom, ele senta lá, é como se fosse o escritório dele. E aí ele pergunta para vocês. Vocês podem me ajudar nessa busca pelos seus caçadores e assassinos de dragões?
Sim, podemos. Pelo jeito, eles podem estar ligados à nossa missão.
E seus apicultores tinham treinamento militar para ir atrás deles?
Silvicultores, cara.
Na verdade, eles têm um certo treinamento, sim. Eles são silvicultores de Eldik. Aí o Eldik, ele acena a cabeça. E começa, sim, eles possuem algum treinamento. Não são dos melhores, mas possuem treinamento de rastreamento e sobrevivência para lidar com essa situação.
Vocês têm alguma noção do tamanho do grupo desses saqueadores?
Não. Eldik chegou a fazer algumas buscas, mas como nosso contingente está pequeno, justamente por conta das fronteiras que temos que tomar conta, não conseguimos ter uma noção. É para isso que talvez vocês possam nos ajudar.
Tem algum ponto que aconteceu alguma coisa, se a gente começar? Tipo, um ponto que a gente leva, que aconteceu alguma coisa?
Sim. Eldik será o guia de vocês e poderá levar vocês até os pontos onde ele encontrou algumas pistas e algumas criaturas mortas. Além disso, ele também irá levá-los onde os meus dragões foram encontrados.
Vocês possuem algum sistema de defesa, como torres ou muros?
Sim, possuímos.
Eles chegaram a passar por elas?
Na verdade, essas torres e muros estão em pontos estratégicos aqui na Casa Narvinus e em alguns pontos da fronteira. Essa caça foi feita por toda a região do parque.
Então eles já estão aqui dentro?
Sim, estamos falando de praticamente um país inteiro.
É uma pergunta, senhor Leonid. Para entrar nas suas fronteiras, é fácil ou é difícil?
Depende de quem você é.
Porque se o cara tentou forçar uma entrada para tentar vasculhar e acabar encontrando seus dragões e matando, não é uma pessoa muito fraca, não. Provavelmente são pessoas habilidosas.
Ele se levanta, assim, ele abre um armário, ele pega alguma coisa, ele abre espaço na mesa, assim, aí ele abre um mapa.
Droga, pensei que era o arco do Henk.
Ele mostra, então, esse é o mundo de Kryn. Existem três grandes continentes no mundo de Kryn. Adlaton, que é totalmente selvagem e não temos nenhum conhecimento dele. Ansalon, que é o mais conhecido e onde acontecem as maiores coisas. E o nosso continente perdido de Taladas, que fica mais a nordeste. Se vocês perceberem, nós estamos aqui, nessa região, perto de Highvale. O meu baronato, ele se estende por toda essa região.
Uau, é bem grande.
Então, como vocês podem ver, as torres de vigia e o meu contingente é somente em alguns pontos específicos. Não tem como controlar todas as pessoas que entram e saem do meu baronato. Conseguem compreender agora?
Sim.
Realmente.
E Sr. Leonid, você tem alguma ideia do que motivaria as pessoas a estar atacando os dragões e matando dessa forma? Algum tipo de ritual, alguma coisa assim?
Não. Não temos noção.
Carne de dragão, ossos ou dente tem valor aqui?
Dragões são seres mágicos e qualquer parte deles tem muito valor em qualquer lugar do mundo. Mas acredito que não seria o caso, porque é o de que irá mostrar ela a vocês. Os meus dragões estão inteiros, eles só foram simplesmente mortos.
Mortos como?
Causa da morte.
Ah, eu não tive coragem de ver. Eu estava tratando de outros assuntos e não quis ver os dragões mortos. Mas é o de que irá levar vocês até lá.
Então vamos, quanto mais informações pegar sobre isso, melhor.
Temos autorização para descobrir a causa da morte?
Claro.
Então mataram e não levaram nada?
Aparentemente não.
Você já viu falar a lenda de algum arco mágico?
Ai, caramba.
Aqui existem várias armas mágicas. A principal é as famosas Dragonlances.
Isso aí é forte, essas lanças aí?
Sim. Com um golpe é possível matar um dragão.
Será que não utilizaram essas lanças para matar os seus dragões?
Não acredito.
Imagina os Dragon Arco, então.
Ai, meu Deus.
Quem sabe?
Meu Deus.
O Elmser não falou que tinha um cara insano assim.
Pois é.
De onde você conhece o Elmser?
Na verdade, eu não conheço muito ele. Eu sou amigo de Tannis. É, Tannis conhece ele.
Vou falar a verdade, isso tá me incomodando. Quem que é Tannis? E como a gente pode encontrar esse Tannis?
Tannis é um elfo patrulheiro. É, ele não está na região aqui. Ele vive no continente de Ansalon.
Ele veio aqui só pra te falar que a gente ia vir pra cá ou você comunicou de outra maneira com ele?
Não, ele chegou a vir até aqui. Ele e Elmister.
Elmister esteve aqui também?
Sim. Não conhecia o Elmister, poxa.
Mas eu não conheço. Eu conheci ele de uma breve conversa. Eu conheço o Tannis. Ele sim.
Tannis tem habilidades mágicas?
Ele é uma pessoa bem, bem poderosa.
Elmister não tá contando muita coisa pra gente, acho eu. Bom, é, senhor Eldik, teria como você levar a gente para o lugar onde os dragões foram mortos, para a gente ter um ponto de partida?
Sim, é, vamos, amanhã de manhã podemos partir. É, vocês podem descansar e se preparar. Acredito que o barão tenha alguns itens que vocês possam pegar como suprimentos e montarias.
Isso facilita muito.
Uma bebida. Onde tem uma taberna mais próxima daqui?
Na verdade, não existem tabernas aqui, mas existe uma cozinha farta e repleta de bebidas e comidas que estão à disposição de vocês.
Se não tem taberna, onde que eu vou tocar?
Ora, temos vários bobos da corte aqui, você pode ser um deles.
Combina, hein? Combina.
Eu vou fechar a cara pro cara assim e ignorar, tipo, o que ele falou.
Eu vou dar um cutucão com o cotovelo nele. É, acho que ele te pegou, viu, Elio?
Deixa ele.
Eu dou uma risada sarcástica e vou pra fora.
Eu só balanço a cabeça e saio junto.
Eu vou em direção à cozinha também, quero comer alguma coisa.
Bom, então o barão ele se despediu de vocês e saiu. O Eldik também saiu. E vocês, como está no meio da tarde, vocês têm então o dia, a tarde de hoje e a noite para descansar no dia seguinte sair. E existem alguns suprimentos que vocês precisam pegar, o que vocês queiram pegar. Vocês querem pegar alguma coisa, vocês vão pegar alguma coisa, o que vocês vão fazer?
O que tem de item? Tipo, pode perguntar e ver se tem.
Tio de água.
É, água, alguma ração pra gente poder viajar.
Tem. É, eles vão. Na verdade, o barão ele libera para vocês uma montaria, cada um, e uma carroça, caso queiram vocês levar alguma coisa. Barracas e suprimentos e coisa e tal.
Eu vou pegar barraca também. Barraca não, tipo um saco de dormir, né? E cantil também.
Cordas, né? Cordas.
Cordas. Ele tem óleo?
Tem óleo.
Eu vou pegar uns 4 frascos de óleo.
Quero pegar flash.
Bom, beleza. Vai anotando essas coisas aí, então, que vocês estão pegando. Só me fala o que vocês estão anotando e pode ir anotando na ficha de vocês.
No castelo tem algum tipo de carne que faz poção, alguma coisa do gênero assim?
Não, isso não. Bom, então vamos lá, ó. Só para ter um controle aqui. O Alasfim pegou 40 flechas, uma barraca, ração para quantos dias? O
máximo que eu puder carregar.
Bom, você pode carregar para bastante, porque vocês vão levar na carroça.
Então para 2 anos.
Meu Deus.
Vou colocar para 10 dias.
Tá, beleza.
Então, o total dos itens são 120 flechas de arco, 3 barracas, 25 rações, que cada uma serve para um dia inteiro, café, almoço e janta, 4 cantil com água, 5 cordas de 15 metros, 8 frascos de óleo, 4 adagas de arremesso, 1 tenda, 75 virotes de besta, 1 saco de dormir e 10 charutos.
É, tudo isso aí é item comum. Vai tudo na carroça, sei.
Na carroça, exato. Meio que item comum.
Ah, então coloca mais ração, né? Não sei quanto dia vai demorar essa porcaria. Vai ter 5, não estão?
Acho que é 10 rações pra cada um.
Então 50 rações?
Pode ser.
Bom, e vocês vão fazer o que mais? Vocês pegaram então os mantimentos, pegaram tudo, e agora?
Vou dar uma andada pelo castelo aí.
Vou tomar uma cerveja.
Vão comer alguma coisa, tomar alguma coisa, descansar pra sair cedo amanhã e começar a busca.
Ok, então Conarine vai comer, vai vai pra, pra cozinha, lá na, pra, pra sala de refeições.
Alguém me acompanha?
Eu vou.
O Mortos também vai. O Elion, ele dá uma volta pelo castelo.
É, pelo lado de fora, se tem algum campo de treinamento, alguma coisa assim, dá uma olhada geral.
Eu vou acompanhar o Crowley, o Crowley não, o Cronarini e o Mortos.
Beleza. E elas fim?
Vou acompanhar o pessoal que vai beber.
Beleza. Bom, todos vão lá, então é apenas o Elion que não. É, Elion, você dá uma volta pelo castelo, alguns lugares você não tem acesso. É, existem alguns guardas que impedem sua entrada, mas existe sim um campo de treinamento. É, ele está vazio no momento, não tem muita coisa, não tem quase ninguém. É porque a maioria do contingente está trabalhando e fora do local.
E esses lugares restritos ali, dá pra ter uma ideia do que é? Tipo assim, eu consigo imaginar o que é aquilo? São tipo assim, ala de quartos, essas coisas assim, é algum tipo de...
Sim, salas que você não sabe, salas que com certeza são de assuntos particulares do barão, ou do próprio administrativa do baronato dele. O quarto de algumas pessoas você não deixa entrar, tem a ala dos visitantes que você tem acesso, mas a ala do barão, da filha dele, isso daí não, você não tem acesso.
Entendi, vou com o pessoal lá também.
Beleza, você chega lá, já tá o Conarini comendo uma coxa de frango.
Eu não vou beber, mas quero ficar ouvindo, viu?
O Mortos está bebendo cerveja. O Black Jack está comendo ou está bebendo?
Eu estou fazendo os dois.
Bom, ele está também com um pedaço também de carne na mão e uma caneca de cerveja na outra. E o Alasfin está lá olhando com uma caneca com água na frente. Você chega, eles já estão comendo, já estão bebendo. Você senta, puxa uma cadeira, senta. Vai comer e beber alguma coisa?
Comer uma carne e uma cerveja.
Beleza, vocês se alimentam, vocês são bem servidos, bem tratados, praticamente a comida tá boa, a bebida tá gelada, uma coisa que vocês não têm costume de provar. E vocês passam uma noite até que certo ponto agradável. Você percebe que muitas pessoas já vão saindo, né? E que eles vão lá mais para comer e beber e já saem para os seus afazeres, porque muitos são funcionários. É, e vocês não veem mais o Barão nem o Eldik.
Eu quero pegar uma moeda de prata e quero perguntar se quanto vale ela aqui.
É, você chega com a moeda de prata, mostra para algumas pessoas. Eles olham, eles pegam as moedas e perguntam, mas isso é uma moeda do quê?
De prata.
Prata? Não, aqui não temos muito disso.
Ele pega de volta, dá as costas pro cara e fala pra ele mesmo, claro, claro.
Aqui o que ele mostra e mostra pra você, aqui o que vale é isso, ele mostra uma moeda. É, e pelo que você vê, ela é prateada também, só que você vê que não é prata.
Eu vou mostrar uma de elétron pra ele.
Ele acha estranho e também não reconhece. Aqui, a moeda corrente é aço e ferro. Algumas peças de ouro e platina também são usadas.
Eu vou fazer a proposta pra ele de trocar uma de prata e uma de elétron por uma de cada que ele tem, como gesto de amizade.
Ele aceita. Ele troca uma de elétron e uma de prata por uma de aço e uma de ferro.
Vou agradecer e sair.
Beleza. Bom, vocês se encaminham então para os quartos. É... Vocês dormem. No dia seguinte vocês acordam. Tem um pequeno desjejum. E já vão lá para frente na entrada da Casa Narvinus para sair. Pronto para partir, vocês reúnem no pátio do castelo. Suas montarias os esperam, além de um cavalo cinza manchado para o chefe florestal. E uma sela vazia em outro cavalo. Ou seja, além dos cavalos de vocês e o cavalo da carroça, tem o cavalo do chefe Eldik. E também uma outra que está vazia. Não há nenhuma explicação para essa sela vazia. até que um jovem guarda florestal se aproxime e segura as rédeas. Esse é a adolescente magra, vestida como menino. Ela está usando agora uma cota de malha de grandes dimensões e calças gastas, e tem uma tipóia pendurada no cinto. Ela se inclina para a cela e olha esperançosa para o grupo. Vamos começar, temos alguns caçadores para pegar. Essa é a filha do barão, que está indo com vocês.
É realmente segura ali com a gente? Perguntei para o Eldick.
O Eldick, ele olha para você, ele... Com o olhar dele, ele não fala nada, mas com o olhar você percebe que, tipo, é, não teve o que fazer. Ela vai ter que ir, ele não tem nada que possa fazer. Só com o olhar você percebe isso dele.
Caralho, que olhar que esse cara tem. Eu vou virar pra ela e vou falar, não há espaço para crianças nessa aventura.
Então por que você tá nela?
Eu sou o mais velho da equipe, tá? Ah, não sei a idade desse demônio aí.
Você falou isso pra ela ou ela assim?
Pra ela.
Ela te ignora e já, tipo, avança o cavalo, dá aquele yah! E sai com o cavalo, o Eldick que vai atrás.
Eu não vou bancar a babá aqui nesse negócio não, viu? Se ela sofrer as consequências, vai sofrer sozinha. Eu vou montar no cavalo, que deve ser provavelmente um pônei, ou ter que montar no cavalo de alguém pra ir junto comigo, né?
Não, tem um pônei pra você.
Tá, eu vou montar num pônei e vou seguir eles.
Você prefere um pônei ou um cachorro de guerra?
Eu quero um cachorro de guerra.
Beleza, então no seu caso tem um cachorro de guerra.
Eu vou montar no cavalo, enquanto eu monto eu digo, maldito Elmister.
Eu monto no cavalo, vamos companheiros, temos muito a caminhar ainda.
Eu vou montar no cavalo também, virar pra Lachinha ali que tá começando aí, apontar pro cara do cachorro aí, tá montado no cachorro. É seguro com esse cara?
É seguro enquanto ele não atirar os virotes. Os virotes deles são incontroláveis.
Virotes precoces.
É, eles nunca chegam aonde ele mira.
A carroça tá com a gente, ô Bill?
Tá com vocês.
Beleza.
Quem vai na carroça?
É mais fácil eu ir, porque eu sou mais pesado, maior, acho meio complicado o cavalo.
Você fala isso, Mortos, aí o Conarini, ele dá uma olhada assim nos músculos dele e fala, o que que você disse?
Começa a saltitar o peito.
Adestrar animais, eu tenho 6 de adestrar animais, eu vou na carroça. Ainda vou... Ah, eu não falo mais com animais, né?
Se tiver a magia que fala, fala.
Eu não posso ficar o meu personagem no 3.5?
Não.
É, eu não falo mais com animais.
Tá, na carroça cabem 2 pessoas.
Tá, como eu tenho adestrado animais, eu já vou sentindo aqui os 2 cavalos para saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer.
Eu quero andar no meu cachorro de batalha.
Eles podem ir Mortos e o Alasfim na carroça. Aí vai o Conarini e o Elion em cavalos. Além do Eldick e da filha do barão, que ninguém perguntou o nome ainda, né?
Ela saiu correndo, não deu nem tempo.
Criança.
E o Blackjack no cachorro de batalha.
Pequeno ladrão, fique próximo a nós 2 de cavalo.
Eu vou tentar, né? Mas pode deixar que eu tenha.
Caralho, pensei que era um índio falando agora.
Você vai ver a flecha do índio na tua cabeça.
Bom, beleza. Vocês caminham pelo baronato, pelas planícies de Hatchwick. Como é o lugar que vocês estão é próximo da Casa Narvinus, é bem tranquila a viagem. Vocês andam pela manhã toda e não encontram nada. Vocês precisam chegar até próximo na verdade, no Parque Charlan, que é um pouco mais de um dia de viagem. Vocês, da hora do almoço, vocês param, comem um pouco da ração que vocês têm e seguem viagem. No final do dia, vocês chegam a uma espécie de cabana que é do barão. É a cabana de caça do barão. É o de que avisa vocês que vocês vão passar a noite aí para poder, no dia seguinte, chegar no local onde estão os dragões e os animais que foram mortos indiscriminadamente. A cabana de caça do barão é uma espaçosa casa de pedra de 2 andares, em um bosque de pinheiros e cedros. Ervas daninhas crescem à frente e aos lados, enquadrando caixilhos de janelas e persianas com frondes de verde. O chalé não está desocupado, pois a fumaça saindo de uma das chaminés de tijolos e um silvicultor sai na varanda de madeira enquanto se aproxima. É o de que elogia o sujeito que se encarrega de suas montarias e equipamentos, enquanto o chefe florestal o leva para dentro. Bom, ele pede para vocês entrarem. Você vê, esse daí é um hall de entrada, mais uma recepção. Tem algumas pessoas que passam aí, que você vê que são alguns funcionários. E o Eld, que ele entra, né? Durante a viagem, vocês foram apresentados. A menina chama Derry.
O Alasfin vai andar por fora da casa. E ele quer usar a sobrevivência dele e a natureza dele para ir explorando as plantas e as que tiver de mata em volta, para conhecer.
Você quer procurar exatamente o quê?
Plantas que sejam mais chamativas, que possam parecer conseguir extrair alguma coisa.
Tá. Joga, então, um sobrevivência aí. Ou natureza, né? Joga um natureza.
O Blackjack, ele tá subindo as escadas pra ver o que tem lá em cima.
É, natureza, eu tirei 20.
É, você tirou 7, né? 20 é só se você jogasse com vantagem, né? O seu esperto. Bom, você olha assim, você vê que existem muitas plantas que você não conhece, que você nunca viu. São plantas diferentes. Algumas comuns, como eu falei, o cedro, né? Que tem, mas algumas são diferentes do que você já viu pelas suas andanças.
Vou dar mais uma volta.
Beleza.
Tem alguma porta por perto? Pra tentar ver se...
Tem várias portas. Na verdade, é assim que vocês chegam, um dos silvicultores que está tomando conta da cabana, ele disse pra vocês... é o seguinte, o barão não disse que vocês viriam em tantas pessoas assim, e nós possuímos somente... Vocês são... Porque... O chefe aqui já tem um quarto junto com a Derry. Vocês são em 5 e nós temos só 3 quartos, sendo que 2 possuem uma cama de casal. Como que vocês querem se dividir?
Eu pego o quarto separado.
Beleza.
Faça um esforço de ficar com a filha do barão, vai.
A filha do barão, ela tem um quarto separado. Então aí o silvicultor te leva, o Blackjack te leva pra esse quarto aqui, ó. Você vê que nesse quarto aí tem mais uma cama. Você vai chamar alguém pra ficar com você?
Não, vou chamar não. Vou ficar de boa aqui.
Beleza. E os outros vão se dividir de que maneira?
Pra mim tanto faz. Faço questão.
Também não. Eu só vou avisar que eu ronco e peido de noite.
Faço questão. Não fico com ele.
Bom, muito bem. Vocês sobem então as escadas. E vocês estão aqui então. Com a Aline, Elion e Mortos. O Alasfin... está ainda investigando. Beleza, Alasfin, você dá uma olhada, você continua vendo plantas diferentes, mas nada estranho.
Tá, vai entrar então.
Beleza. Vocês estão aqui. Bom, como eu disse, você que chegou depois, existem 2 quartos que existem uma cama de casal, vocês terão que se dividir entre eles. Como vai ser?
Vou dormir aqui fora. Fora dos quartos, não da casa.
Ok, os quartos são esses. Ele abriu.
Tem alguma poltrona, alguma coisa aí? Sofá?
Existem algumas cadeiras no...
O Alasfin só vai pegar alguma coisa pra ele meditar em cima. Pra ele não meditar no chão.
Tá, bom, beleza. Vocês entram, só me fala em que quarto cada um vai ficar. O Elion então vai ficar nesse quarto, quando ele vai ficar no outro. Morto, você vai ficar onde?
Quarto disponível.
Isso, beleza. Bom, vocês sobem nos quartos, vocês ajeitam, deixam suas coisas, suas mochilas e coisa e tal, e aí vocês descem para o jantar. Durante a conversa do jantar, vocês percebem, vocês veem que o Eldick e a Derry estão conversando numa mesa meio que afastada. E vocês veem que eles estão conversando. A cara do Eldick não é uma cara muito boa, mas assim que ele vê vocês, eles levantam e vão sentar junto com vocês, tanto o Eldick quanto a Derry. E eles começam a conversar. A Derry e o Eldick, eles conversam bastante entre eles. Durante essas conversas, algumas coisas vocês captam no ar, vocês escutam, que são informações importantes até, para conhecer tanto o lugar quanto o mundo que vocês vivem. Uma coisa que vocês descobrem é que caçar no parque não é normal. Na verdade, é normal. O que não é normal são dragões caçando no parque. E vocês perceberam que... Eles perceberam, na verdade, que alguns dragões de cobre foram vistos ocasionalmente caçando lá. Como isso, eles respeitam os dragões, então eles deixavam os dragões caçar, os animais selvagens, e assim os dragões deixavam as pessoas honestas e em paz. É uma coisa que vocês percebem também com a conversa com o Eldik e a Derry, é que existem muitos ogros na região. Eles vivem em acampamentos nômades na fronteira com as terras conquistadas e o Parque Charlan. Mas quando o inverno é bem rigoroso e a caça é escassa em outros lugares, eles costumam se esgueirar para dentro do parque em busca de comida. Mas isso não é bem visto tanto pelos silvicultores quanto pelo baronato. Isso é uma coisa que vocês ou escutam também da conversa. E outra coisa é que a fronteira das terras conquistadas do Parque Charlan, ela é pouco marcada. Então, assim, não tem uma definição muito certa do que é a terra conquistada, que faz divisa com o Parque Charlan e o Parque Charlan. É por isso que muitos silvicultores, eles ficam vagando e tentando afastar os intrusos do que eles acreditam ser a fronteira do baronato, do Parque Charlan. E outra coisa que eles comentam e que deixa a Derry meio boquiaberta é que alguns animais foram encontrados dos caçadores, né? Você vê que eles não são caçadores normais, porque eles deixam assim maldade. Por exemplo, encontraram uma ovelha morta com quase toda a sua lã caída e a pele estranhamente empolada. Aparentemente, eles desconfiam que ela foi envenenada. E outra que um cachorro foi deixado como isca para alguma outra criatura, e vocês não sabem como. O cachorro não é usado para isso. Isso o Eldik achou bem estranho, e ele disse que pretende mostrar isso para vocês no dia seguinte. Fora isso, a conversa que vocês têm com eles são conversas que não trazem nenhuma outra informação útil para a busca de vocês. Vocês comem, Eldik e a Derry se recolhem para o quarto deles. E vocês vão fazer o quê?
Vou esperar um pouco e depois vou meditar. Quando terminar de meditar, eu vou ficar parado prestando atenção.
Essa casa só tem andar de baixo com as escadas e em cima as três quartas.
Isso, tem outras coisas, né?
Tem uma sala com algum tipo de livro, alguma coisa que detalha mais o lugar, alguma coisa assim?
O Elion, tem uma sala aqui.
Bom, eu quero dar uma olhada lá.
Eu vou com ele.
O que, que tem nessa sala que eu tô aqui?
Então, tem é como se fosse uma... É uma sala, assim, de estar, praticamente.
Isso aqui é uma estante com livros.
Isso, tem livros, tem mapas e tem várias coisas.
Quero dar uma olhada em mapas aí, livros e tal, ver se eu consigo entender. É idioma comum? Como é que é?
Sim, a maioria é em idioma comum, sim. Você consegue ler.
Eu vou ver um livro aí também, quero ver um livro que me interesse, sei lá, uma história, sei lá.
Tá, você acha, só que assim, você vê que todos os personagens e nomes de livros, você não conhece nenhum. Você escolhe um aleatório lá e começa a ler. Aí você vê que é a história, uma história de um caçador e que ele encontrou um dragão e que eles se tornaram amigos e ele virou um cavaleiro dragão. Essa é basicamente a história, o resumo da história. E, Elion, você procura os mapas, você dá uma olhada nos mapas, mas você não conhece, é tudo muito novo para você, estranho, você não reconhece os mapas, os lugares, não te traz nenhuma informação adicional. O morto está sentado no trono.
Vou ver mais uma coisa sobre esses dragões.
Tá, as informações que você tem dos dragões são as mesmas que você conhece do mundo que você veio, de Forgotten.
Beleza, eu vou meditar então.
Eu vou dar uma olhada se tem outro livro que me interessa aí.
Beleza, você acha um outro lá, você encontra um livro de um cavaleiro. Ele foi um cavaleiro de Solamnia. que ele perdeu.
O livro é grande ou pequeno? Tipo, a história é grande? Ah, então eu vou pegar e vou guardar pra ler depois, entendeu?
Beleza. Mais alguém, alguma coisa?
Eu quero ver aquela estátua. Quero ver a estátua lá na outra sala lá.
Essa estátua é a estátua de uma criatura com chifres pra enfeitar. Você não reconhece.
Ah, tá.
Você, assim, você vê que parece um... Lembra um pouco um diabo, uma coisa assim, mas um gárgula, alguma coisa assim. Parecido com isso.
Ah, nesse trono que eu tô sentado aqui, ver se o braço mexe, se eu consigo arrastar ele pro lado, alguma coisa.
Não, é um trono, ele se move normalmente. É, ele não tá preso nem fixo. Você consegue mover ele normalmente.
Tiro do lugar e tiro o tapete para ver se tem alguma uma porta secreta por baixo, sei lá, algum açapão, alguma coisa.
Não, você tira, não tem nada. É só um tablado aí, não tem nada nele.
Eu vou voltar pro meu quarto para ler o livro.
Beleza. Mas alguém quer fazer alguma coisa antes de ir para a cama?
Vou tomar mais um vinho aqui e vou pro meu quarto.
Beleza. É, todos vão dormir, então?
Mano, encontrou alguma coisa interessante aí ou não?
Nada. Só vi uma estátua lá. Procurei, não achei.
Um trono ali com uma almofada dura do caramba. Eu vou pra minha cama que eu tá mais confortável.
Eu vou dormir.
Beleza, vocês dormem. Assim, você percebe que o movimento da casa diminuiu bastante. Existem só alguns funcionários que às vezes fazem uma pequena ronda na casa. Mas os seus amigos todos estão dormindo. Assim como alguns dos funcionários também. E o Eldick e a Derry. Pretende fazer alguma coisa?
Ficar fingindo que eu tô meditando.
Tá, beleza.
Serviço de quarto só tem aqui ou não?
Não tem. Esse não. Só tem uma cozinheira gorda e alguns silvicultores machos.
Vou fumar meu charuto e depois eu vou dormir.
Beleza. Bom, vocês dormem, a noite passa tranquila. Alasfim, você não percebe nada, a não ser esse funcionário que faz uma ronda de tempos em tempos. E amanhece. Vocês descem para o desjejum e o chefe Eldick promete que vai levar vocês para ver tanto os dragões quanto alguns dos animais que ele encontrou, para vocês poderem tirar suas próprias conclusões e tentar encontrar alguma pista.
É, mestre Eldick, é uma pergunta. Eu peguei esse livro aqui e eu tava lendo essa história, tipo, aparentemente tu conta a história de um tal de Lord Soth, o Cavaleiro das Rosas Negras. Ele viveu nesse continente ou em um continente diferente?
É, na verdade, ele apareceu realmente nesse... Ele nasceu nesse continente, mas ele sumiu há muito tempo. É, não se tem notícias dele, não sabemos o que aconteceu.
Pelo que conta a história, diz... aparentemente ele fez um estardalhaço, né? Matou a esposa, matou o filho e deixou uma catástrofe acontecer.
Ele enlouqueceu.
Bom, se ele não estiver aqui mais, então é melhor pra gente. Então, tô mais sossegado. Eu posso levar esse livro?
Sim, pode levar.
Muito obrigado. Aí eu vou começar a seguir ele. Ele mostra o caminho, eu sigo ele.
Beleza. Alguém quer fazer alguma coisa antes?
Quero perguntar pra ele se tem algum mapa à reserva, né?
Desculpe, estamos em falta de mapas. Alguns dos silvicultores levaram para tentar marcar as regiões e tentar fazer algumas buscas. E não temos nenhum mapa aqui da região.
Quero perguntar se ele tem algum livro sobre ervas e medicamentos.
Ah, acredito que deva ter algum na biblioteca, mas não sei. Como eu disse, muitos silvicultores vieram até aqui e levaram muito do material que tínhamos.
Tá, então vou seguir o caminho.
Bom, vocês partem então em direção ao Parque Charlan e vocês estão aí, o chefe e o chefe Eldick mostrando para vocês. Ele vai andando na frente à procura dos locais que encontrou.
É um desfiladeiro isso aqui?
É, na verdade o Parque Charlan, ele tem alguns morros, então existe como se fosse uma trilha, um vale, né? Que é o caminho que ele encontrou. Mas Não é um vale muito alto, é uma coisa mais tranquila. Mas é um caminho que ele está levando vocês para fazer a investigação até onde foi encontrado tanto os dragões quanto os animais mortos. E aí, o que vocês vão fazer?
Estamos atentos, né, no caminho.
Tô seguindo ele também, na verdade.
Beleza, ele vai andando até aqui, então vocês podem vir atrás.
A Derry, quando ela se apresentou e tal pra gente ao longo da viagem, ela falou que ela era do barão e tal, é sabido da gente isso?
Sim, ela é filha, vocês sabem.
Eu vou assuntar ela, tipo assim, pra saber qual a motivação dela, essa aventura assim, sendo filha de um barão.
Na verdade, assim, o que você descobriu numa breve conversa com ela é que ela não quer ser a menininha, a filhinha do barão. Ela quer tomar conta quando o pai dela morrer. E para isso ela quer ter pulso firme e ter experiência, principalmente. Então ela não aceita ficar só na casa cuidando de coisas de mulheres. Ela quer botar a mão na massa.
E ela é a única filha.
Sim, a única filha do barão. Por isso que ela resolveu se aventurar. Ela começou o treinamento dela há pouco com o chefe Eldick, né? Então ela ainda é praticamente uma guerreira de nível 1. Beleza?
Beleza.
Então, continuando aqui, o chefe Eldick leva vocês até aqui e mostra que aqui foi encontrado um dos cachorros. O corpo ainda do cachorro está lá. Você vê que ele está amarrado. Ele estava vivo ainda quando estava amarrado e morreu por maus tratos e pela corrente meio apertada, principalmente no pescoço. Examinando bem por cima, vocês acreditam que tenha sido isso que matou o cachorro?
Tem como eu investigar melhor para ver se tem alguma outra coisa?
Eu também quero ir.
Pode investigar.
Joguei a investigação. Deu 15.
Bom, o Blackjack, você dá uma... Então, você dá uma examinada no cachorro, você vê que realmente ele morreu, ele estava vivo quando ele foi preso, e ele morreu por conta do sufocamento que ele estava tentando fugir. Você não sabe se de alguma coisa ou não. Mas tentava fugir, se livrar dessas amarras.
Galera, o que eu entendi aqui, aparentemente esse cachorro estava amarrado, ele estava tentando fugir de alguma coisa mais pra frente. Não sei se já aconteceu ou se não. Mas ele morreu por enforcamento mesmo dessa corrente.
Certo.
Alguma coisa deixou ele com muito medo.
O Mortos fica muito irritado com a situação e detesta ver esse tipo de situação com os animais.
Eu consigo descobrir se ele estava passando fome?
Não, você vê que ele não estava passando fome porque ele não estava tão magro. Você vê que ele era um cachorro saudável até.
Então eu vou dizer que ele não estava passando fome. Ele realmente tentou fugir de alguma coisa. E isso matou a tentativa da fuga.
De que mais pra frente tem os dragões que estão mortos ou não?
Sim, vamos chegar. Esse é o caminho para chegar até lá. Aí vai avançando. Se vocês quiserem, no meio do caminho, investigar alguma coisa, fazer alguma coisa, vocês falam, tá?
Eu vou tentar ver se tem alguma coisa diferente nesse do caminho.
Beleza, joga em investigar.
Eu tirei 26.
Você olha assim, você não encontra nenhuma pista diferente. Até então a única coisa estranha foi o cachorro mesmo. E agora vocês chegaram onde estava a ovelha. A única coisa que você viu diferente no caminho todo foi tanto o cachorro morto dessa forma brutal e a ovelha também. Ela está morta. A lã foi retirada dela, está toda do lado, suja de sangue. E a pele dessa ovelha, ela tá empolada. É o de que desconfia de que ela tenha sido envenenada.
Essa lã foi tirada como, ovelha?
Ela foi tirada... Você pode fazer uma investigação aí pra ver.
Eu quero ajudar quem for investigar.
Beleza. Joga então com vantagem.
Então 17.
Beleza. É, você percebe que ela foi retirada com algum instrumento de corte, mas você percebe que era algum instrumento não tão amolado, não tão afiado, porque machucou bastante ela também, a retirada da lã.
Isso. Toda a lã tá colocada enrolada à volta.
Sim, praticamente toda. Aparentemente, pelo que você consegue ver, é toda a lã.
Vou perguntar pros dois se a lã tem muito valor aqui.
Lã é usada para fazer roupas, mas essa está manchada de sangue. Não sei se você vai conseguir aproveitá-la.
Eu digo para a gente continuar seguindo.
Bom, beleza. É o que leva vocês para dentro das florestas do Parque Charlan, rumo aos contrafortes destruídos por ravinas que circundam um vale distante. Uma ravina arborizada em sua boca dá lugar a arbustos e a um amplo chão de barranco coberto de pedregulhos. É para lá que o chefe florestal os leva. Lá no fundo da ravina, várias cavernas se abrem nas paredes íngremes e em forma de penhasco. Ossos rachados e ruídos estão espalhados no chão entre o córrego e a boca da maior caverna. É o que aponta para eles. Nós alimentamos os dragões bebês aqui. Eles eram muito jovens para se defenderem sozinhos, mas eles comiam rápido o que trazíamos. Quando eles não estavam vagando pela ravina, os filhotes ficaram nessa caverna. Um cheiro de morte e decadência vem do espaço fechado. Eles foram mortos há 3 dias. Deixamos as coisas quando os encontramos, para vocês investigarem como quiser. Meus guardas florestais mantiveram a maioria dos catadores afastados. Então você vê que assim, a boca da caverna, só descrevendo, né, ela tinha umas 3 metros de largura, com 1,5 metros de altura. E aí ela se estende por uns 40 metros até o fundo. E você vê que é um espaço pouco iluminado. Você vê que é uma região que tem bastante pinheiro. E o Eld que ele vai liderando vocês até a entrada da caverna. Aí ele para na entrada e diz, foi aqui que encontramos os dragões.
Quero tentar analisar se pode ter algum bicho morando nessa caverna. Rastro de entrada e saída recente.
Tá, pode investigar.
6.
Bom, você faz uma busca aí. Você vê que tem rastros de animais, mas assim, você não sabe se são novos, se são velhos. Você não consegue identificar nem que tipo de animal que é.
Vou dizer, pessoal, cuidado que pode ter animais morando dentro da caverna.
Tá, eu vou sorrateiramente, tipo, andando pela caverna, viu?
Eu vou entrando stealth também.
Beleza. É, você vê que o Eldick e a Darren, o Eldick principalmente, ele entra, assim, ele não entra sorrateiro, mas também não entra fazendo escândalo. Ele entra normal.
Tipo, tu quer dizer que ele não entra sacudindo os braços e gritando?
Exato.
Tá, beleza.
Ele entra como qualquer um entra ali numa caverna.
Ó, eu tirei 20, 30, na verdade, porque eu jogo com vantagem, viu? Por causa da classe. Então eu tirei 30 no teste furtivo.
Beleza, você vai bem furtivo, ninguém percebe você entrando, nem seus próprios amigos. Aí o Eldick, ele aponta e fala, ali no fundo estão os dragões de cobre mortos.
Quero investigar os dragões. Hein?
Eu vou tentar dar uma olhada no redor pra ver se tem algum tipo de pista, sem ser nos dragões.
Eu quero observar a expressão dos dois aqui que estão acompanhando a gente.
Tá.
Ô, Bill, eu investiguei os dragões aí.
Eu tirei 24 na investigação para o resto.
Tá, Blackjack, você com 24, você dá uma investigação. Sim, você encontra várias pegadas, mas você não sabe dizer se são pegadas dos assassinos ou dos próprios silvicultores do chefe Eldick que veio aí. Como essa caverna já foi muito frequentada, você não consegue. Já foi. Esse tipo de pista já foi.
Mas não tem nem outra pegada estranha, não, né? Só tem, tipo, pegada de, vamos dizer, humanos.
Sim, aparentemente sim. Apenas pegadas de humanos ou próximo disso. Porque tem elfos também.
Entendi.
Eu tirei 24 com um acerto crítico. Investigação.
Você olha que. Você percebe que os dragões, eles foram mortos dolorosamente. Eles foram gravemente feridos e deixados a morrer de forma lenta. Uma coisa que você nota é que nos 3 dragões, eles aparentemente, assim, eles têm ferimentos no corpo deles, mas eles estão inteiros, a não ser que cada um deles está sem a orelha esquerda. A orelha esquerda foi cortada do corpo deles.
Pessoal, deu uma investigada aqui nos dragões. Ó, eles foram mortos de forma violenta. Deixaram eles aqui pra morrer lentamente, pra sofrer mesmo com a morte. E eu percebi um detalhe. A orelha direita deles não foi cortada, foi arrancada.
A esquerda.
A orelha esquerda foi arrancada.
Tem outro problema que eu notei aqui. As pegadas que tem aqui no chão, tipo, são só de humanos ou elfos. Não tem nenhum tipo de monstro ou com pegada diferente com outra criatura. Então, as pessoas que provavelmente fizeram isso, ou são humanos, ou são elfos. Ou algum tipo de humanoide do nosso tamanho. Foi aqui que encontrou o medalhão, ou Eldik?
Não, na verdade, quem encontrou foram alguns caçadores que foram pegos em outra região, mas dentro do parque também. Eles possuíam esse medalhão.
E você sabe se tem alguma relação entre eles? Porque foram pegos em lugares diferentes. Tipo, na verdade, foi pego em um lugar diferente do que aconteceu aqui.
Sim, acredito que seja algum tipo de clã ou algum grupo, pois eles têm o mesmo estilo de caçada. Brutal e sem limites.
Quero perguntar para ele se ele tem algum conhecimento de algum ritual que envolva morte lenta e com sacrifício de animais.
Desconheço esse tipo de ritual.
Se haveria alguma tribo que poderia fazer esse tipo de ritual.
Não conheço nenhuma tribo que faria isso. Bom, uma coisa que vocês percebem, notam, né, é que a Derry, com a visão dos dragões mortos, ela começa a passar mal e ela, passando mal, que ela teve ânsia de vômito e ela saiu correndo.
Eu vou lá atrás dela. Falou, galera, acho que eu vou atrás dela, vai. Continuem aí.
O chefe Eldik que também vai atrás dela, porque tá sobre a responsabilidade dela. Dele, né?
Eu vou rolar um detector magia. Se eu vejo alguma coisa que talvez eu conheça, alguma coisa assim, desse ritual aí. Se é alguma coisa ritual.
Tá. Você joga magia, detectar, você se concentra, lança magia, e você nota que não tem nada mágico. O que tinha, o que tem de mágico aí, na verdade, era apenas os dragões.
Ô, mortos, eu tô achando muito estranho isso. Pra que matar dragões de forma brutal? Porque os dragões aqui, pelo que eu vejo, é diferente do nosso mundo. Isso aqui foi uma execução.
Aqui dá pra perceber que realmente o pessoal, eles são bem sádico. Quintes de crueldade mesmo.
Que, tudo bem que no nosso mundo, dragões são muito perigosos e normalmente mortos são melhores, mas nesse mundo não, né? Estranho. Precisamos ir mais a fundo nessa história.
Eu quero procurar as orelhas dos dragões.
Tá, que lugar que você vai procurar?
Cara, vou começar perto e depois vou cada vez mais longe.
Tá, joga aí um investigar.
E aqui é exatamente no fundo da...
Ela se estende, ainda tem um túnel que tá bem escuro que vai pro final. Mas tá nessa câmara ampla, é bem no fundo.
E aqui, no caso, é tipo uma água que tem aqui.
Isso, é um pequeno lago. Fala assim, você tirou 21 na investigação, você dá uma procurada aí em volta, você não encontra nada. Aí, uma coisa que você notou, e que aparentemente passou despercebido pelo Blackjack, é que você viu, na sua busca, você viu uma pegada um pouco maior que a comum.
Vou chamar aqui o pessoal para olhar a pegada e eu vou tentar delimitar aqui o tamanho dela para eles terem noção.
Tá, a pegada que você encontrou, ela não está inteira. É um quarto da pegada, praticamente. E você vê que, aparentemente, pelo que você investigou, parece ser uma pegada de alguma criatura de porte maior que o de vocês. Bem alto.
Humanoide ou...
Aparentemente humanoide.
Eu vou dizer, pessoal, provavelmente uma criatura maior que um ser humano passou por aqui.
Elion, Lasfim, Conarine e Mortos, por favor, joguem um teste de percepção e me falem o resultado.
Perception, 18.
23 eu tirei.
10.
8.
Mortos e Conarine, vocês escutam vindo desses corredores, desse corredor aqui de cima aí, vocês escutam algum som assim, coisa meio, um barulho como se fosse um cochicho meio esquisito vindo dessa parte.
Mortos, você escutou o que eu escutei agora?
Sim, estou escutando. Melhor ficarmos espertos, hein?
O que aconteceu, gente? O que aconteceu?
Ó, tem alguns barulhos estranhos vindo do corredor. Melhor a gente ir lá ver o que tá acontecendo.
Eu vou avisar o pessoal lá no fora.
Eu vou me afastar.
Eu saio correndo pra avisar o pessoal que tá na entrada da caverna lá.
Beleza. Wellion, você vê, quando você passa por essa região, você vê aí na sua direita alguns vultos.
Tá porra!
E aí, o que você vai fazer?
Eu consigo gritar pra alguém aqui dentro? O Alacim, por exemplo, tá perto de mim, nem consegue me ouvir?
Consegue, facilmente.
Então eu vou gritar, tem alguma coisa aqui! E continuo correndo pra fora lá. Apontando aqui.
Tem alguma coisa aqui e sai correndo.
Grito, uma atitude realmente muito sábia.
Eu grito.
Um exemplo de um verdadeiro de um cavaleiro, né?
Ele sai correndo pro fundo aqui.
Esse fez Kumon.
Mas tem um comentarista de RPG aqui no grupo?
Tem,
tem alguma coisa aqui?
O cara foi escorregar na bosta, né? Na própria bosta.
Vou gritar pros dois que estão na minha frente. Olha, costa com costa, porque tem gente vindo dos dois lados.
Eu consigo chegar lá fora pra avisar o pessoal da de fora?
Só um minuto, Hélio. Você gritou pra ele e você só gritou?
Não, saindo correndo, apontando.
O que você fez? Escreve exatamente.
Ah, tá. Eu percebi de onde estão essas sombras.
Sim, você percebeu.
Então, eu gritei, tem alguma coisa aqui! E apontei pro lado e continuei correndo.
Eu vi por um acaso pra que lado ele apontou.
Ele apontou pra essa direção aqui, ó.
Eu apontei correndo, cara. Fui correndo com o braço pro lado lá, velho.
Vou dizer pro pessoal, aqui do lado direito, na parte de trás, tem alguma coisa.
E aí, o que vocês vão fazer, galera? É, você chegou nessa região aqui, ô Hélio.
Eu não ouvi nada lá de fora, né?
Não.
Vocês já me ouviram gritando, porra?
Você escuta um eco vindo de dentro, mas você não consegue definir. Você sabe, você reconhece que é a voz do Elion.
Esse bardo mal safado tá aprontando alguma coisa. Deve tá cantando lá dentro, certeza.
Socorro! E aí, o que vocês vão fazer? Alasfim, você escutou. Conarine e Mortos também, vocês escutaram o Hélio gritando.
Ô Mortos, eu acho que nosso amigo Bardo é meio medroso, né? Eu tô achando, eu acho que ele já tá lá no castelo do Barão. Lá. E aí, vamos seguir em frente, ver o que tá acontecendo? Ou vamos esperar o resto vir?
Conarine, depois daquele... Da ênfase que ele deu no aqui, eu fiquei preocupado.
E aí? Vamos lá. Mortos, Conarine e Alastin. O que vocês vão fazer?
Cara, vou ficar de costas pros dois, apontando aqui pro sul. E eu vou sacar o meu terço.
Seu terço?
Puta, virou paladino agora?
Não, vou sacar o arco.
Pega o alho também.
Conarine e Mortos. O que vocês vão fazer?
Eu vou puxar minha espada bastarda.
E vai ficar aí parado.
Não, vamos, ô Mortos, vamos seguir?
Pessoal, nós estamos cercados dos dois lados. Não é uma boa a gente avançar. Um território que a gente não conhece.
Ah, ainda vamos ficar parado aqui esperando as coisas acontecer?
Vamos em direção à entrada, que é onde o resto do grupo tá.
Então tá. Concorda, Mortos? Essa porra desmaiou?
Concorda. Concorda, ele concordou, sim.
Beleza, então. Quando vocês começam a sair, vocês escutam um barulho atrás mais alto. E vocês percebem que também aparecem vultos de trás. E vocês veem criaturas se aproximando da escuridão.
Eu posso me comunicar com bestas. Eu consigo...
E elas começam a avançar.
Eu me comunico com um monte.
Nesse exato momento tem umas 5 bestas aqui, viu?
Eu consigo saber se elas são bestas?
Você se aproxima, elas são criaturas.
Mas peraí.
Que porra é essa?
Vocês reconhecem que vocês estão lidando com ghouls.
Ghouls são mortos-vivos?
São.
Então são meus inimigos favoritos.
Vai lá dar um abraço nele, então.
Rolando iniciativa. Muito bem. Então começa pelos Ghouls. Depois, Alasfin, Blackjack, Conarine, Elion e Mortos, por final. É, dois Ghouls já se aproximam aqui. E chegam próximo do Mortos e já vão te atacar. Um tenta pegar o seu peito e o outro vai no seu braço. Vou jogar aqui o do peito primeiro. 7. 7 não acerta você, certo? O segundo vai no braço. 20 acerta? O segundo vai no braço, ele morde. A mordida dele é bem, bem forte. E você tira 13 pontos de dano.
13.
Ele dá uma mordida, ele gruda no seu, perto do seu cotovelo, assim, e cravou os dentes no seu cotovelo, no seu braço. Ele penetrou bem, você sentiu os dentes no osso.
Rapaz, o Alasfino não vai durar uma rodada.
Depois eu corro, você sabe que é ruim, né?
Os outros se aproximam aqui. Esses daqui também se aproximam, mas não fazem nada por enquanto. Eles só vão se aproximando. Já esses daqui...
Ah, claro.
Chegam no Alasfino.
Mas tem um pouquinho de monstro ali. Manda um zap lá pro Blackjack, gente.
É, eu tô ali fora, né? Só vocês me falar que eu volto.
Bom, assim, dois vão te atacar. Você, Blackjack, você escuta assim o barulho já de pessoal gritando.
O Alasfin gritando socorro desesperadamente.
E o Elion gritando aqui. E Elion, você vai poder chegar lá também na próxima rodada. É, o primeiro tira 21. 21 te acerta, né? E o segundo tira 4. 4 não te acerta. O primeiro, ele foi tentar te morder perto da barriga. Conseguiu acertar. Conseguiu cravar a mordida dele. E tira 8 pontos de dano. O segundo, ele foi tentar morder, mas você conseguiu desvencilhar e escapar dele. Alasfin, sua vez.
Cara, eu tenho bônus em teste de sabedoria para me lembrar informação sobre o meu inimigo. Eu quero tentar me lembrar onde é o ponto vital dele.
Beleza, joga aí. Bom, você tirou 17. 17 te dá alguma ideia. Você sabe que ele é um morto-vivo, você sabe que ele tem imunidade a veneno. Mas fora isso, você não, ele não tem ponto vital, porque ele é um morto-vivo. O morto-vivo não tem ponto vital. Ele não tem vida.
Eu tenho dois ataques, né?
Isso.
Cara, eu vou largar o arco, vou pegar a espada e eu quero tentar passar a espada no olho desse que está mais perto de mim aqui. Tanto para ferir quanto para cegar.
Ok. Joga esse ataque.
Oh my god.
Beleza, 26 acerta.
Ai, foi violento.
Você foi com a espada, acertou bem o olho do gol e conseguiu penetrar ela, mas você vê que o olho, ele entrou e ficou só a órbita ocular lá.
Eu tirei 9 no dano, viu?
9? Porque você tem mais 2?
Tem mais 2 em jogada de dano.
Ok. Você causou um pequeno dano nele, sai aquele sangue meio preto, aquela coisa, aquela gosma fedida. Mas ele continua aí, inteiro, na sua frente, te mordendo.
Vou tentar cegar, tentar acertar o olho do outro agora.
Ok. Você tá jogando com vantagem ou não? Não, né?
Não.
É normal. Você tira 13. 13 acerta. Você acerta o olho dele com sua espada e tira 14 pontos de dano. Beleza? Você fez um corte, um talho maior nesse gol. Além do olho que você arrancou, você também cortou parte do rosto dele. Também saiu aquela gosma, aquele sangue preto, fedido. Mas ele continua em pé, na sua frente.
Vou gritar para os outros, façam como eu.
Blackjack, você escutou alguma coisa? O Elion gritando e você olha pra dentro assim da caverna, você vê ele correndo na sua direção.
Eu falo, Eldick, proteja a Derry, eu vou tentar voltar lá dentro, pra gente. Alguma coisa tá errada. E eu vou entrar ali dentro pra ver o que tá acontecendo.
Beleza, eu acho que ele fica lá com a Derry. É, ela ainda tá passando mal. Beleza, você vai lá pra dentro. Você entra na caverna, você vê que existem alguns gols aí que apareceram.
Tá, eu posso atirar em um ainda ou não?
É, você fez seu movimento, né?
É, tá, tem um que tá 10, é, um 9 metros, um que 10 metros.
Na verdade, você estava aqui fora. Você anda 6 metros, você chega aqui.
Ah, tá, entendi. Então, ok. Então, é, eu vi que tem algumas coisas e o Elion ali, né?
Isso.
Eu vou pegar e armar meu arco e ficar de prontidão. Então, qualquer coisa que chegar perto do Elion, eu vou atacar, tá?
Beleza. Conorine, sua vez.
Eu venho até esse cara aqui já com a espada e na corrida já venho no meio dele. Em diagonal com a espada, no meio do peito da criança.
Beleza, 25, acerta.
Da bastarda. 19 de dano.
Beleza, 19. Você conseguiu abrir o peito do gol e saiu aquela gosma. Você causou um belo dano nele, mas ele ainda tá em pé.
Segundo ataque. Passei do lado, vou terminar e fatiar do outro. Fazer um X no peito da criança.
Beleza, acerta também. 25, novamente.
Mais 12 de dano.
Mais 12. Você deixou a criatura quase morta. Ela está bem ferida e já sem uma parte de um braço. Grande parte do abdômen nela também já foi. Com o seu golpe, ela ficou bem ferida, mas ainda está com um pouquinho de vida. Elion, sua vez.
E sobrou. Socorro!
Eu vou voltar um pouco até aqui onde der, tipo perto dessa pedra aqui mais ou menos.
Isso, macho!
Ué, é que eu faço o quê, meu amigo?
Macho, macho, man.
Ai, jogou uma pena nele.
Eu vou soltar perto desse maluco aqui, ó, mais afastado do Conarine ali, ó. Uma magia que eu tenho que chama Despedaçar.
É, já tá sentindo na pele que ia tomar magia em área, né?
Bom, essa magia é o seguinte. Eu escolho um ponto distante de mim até 18 metros. E a partir desse ponto, toda criatura que tiver num raio de 3 metros sofre 3d8 de dano trovejante se falhar no teste de resistência. Se ele passar, toma metade disso. É um teste de resistência de constituição.
Então você lança magia. Olha, escapou, hein, Marcão?
Tudo friamente calculado.
Rapaz do céu. Se é o Gé, tava em cima de mim. Se é não. Era o Cerberus, tava em cima de mim, essa bodega.
Pirava aqui os Cerberus, ó.
É Constituição, né? Qual que é a classe de dificuldade aí? A CD? Hein, Infânio?
Classe de resistência à magia, 13.
13. Então eu vou fazer daqui nessa ordem, tá? O primeiro... passou, tirou 20, o segundo 7, não passou, o terceiro tirou 18, passou, o quarto tirou 10, não passou, e o quinto tirou 3, também não passou. Então, quer dizer, 2 passaram e 3 não.
Então, os dois que estão perto do Conarine e esse que está mais perto de mim.
Isso, exato.
Então, 3d6, né?
Isso, 3d8.
Deu 8 aqui.
Beleza, 22. Então, os que estão... esse e esse, eles passaram. Esses dois aqui. Então, eles tomaram 11 pontos de dano. Já os outros tomaram 22 pontos de dano, certo?
O que tá no mínimo deve ter morrido.
Sim. Esse com dano da magia, ele morreu. Esse daqui tomou 22. E esse daqui também tomou 22. Bom, com... o despedaçar aí, essa onda sônica, trovejante, atingiu as criaturas e eles ficaram atordoados e sofreram um dano trovejante. Próximo, Mortos, sua vez.
Jogar magia, repreensão infernal, acertou.
O que te acertou? Beleza, joga aí. Beleza, então magia de raça, né? Uma vez por dia, como segundo nível. Você aponta o dedo e a criatura que causou dano a você é momentaneamente envolta por chamas infernais. A criatura deve realizar um teste de resistência e destreza, ou ela sofre 2d10 de dano de fogo. Beleza. Qual que é a CD? Bom, ela tirou 11 no teste de resistência e destreza, mas qual que é a dificuldade aí?
Ixi, que foi isso?
Morreu.
É. Você imagina que a magia pegava
faz, faz uma chamada aí pra ver se tá todo mundo vivo, cara.
Você viu o Jefferson aí?
14.
Isso, beleza. Ele tirou 11, então ele não passa. Então ele só 2d10 de dano de fogo.
Ô, Jé, uma coisa que você só pra te avisar. Essa magia aí, na reação, viu? Você pode usar também, viu? Aí você não gasta sua ação do turno. Você gasta a sua...
Exato. Se
te atacar, você pode reagir, não é isso?
Exatamente.
Vai lá, joga 2d10, Jefferson.
Então no momento que ele te atacou, você podia ter usado isso, entendeu? Que é uma reação.
E ele não gasta o... a ação dele?
E, não, porque é a reação. Ele não pode dar ataque de oportunidade. Ele perde o ataque de oportunidade.
É como uma ação bônus.
Ah, é, sim, mas ele... não no turno ele... dele, né?
Ah, mas ele não perde nem o slot?
Não, o slot ele perde. Ele...
Na verdade, ele não slot, perde o slot. Hein? Não, ele não perde porque isso é uma característica do personagem. Do...
Ah, da tá, é da raça. Ah, é da raça.
Então é,
não,
então é bom isso aí, hein?
Uma
então
vez
é
por dia. Não, mas é uma vez por dia que ele pode fazer isso. Beleza, você tirou 6. Ok, ele causou. Quer fazer sua ação agora, então? Vamos considerar como foi uma reação.
Peraí, eu vou usar a minha...
Besta leve.
Então, beleza, você lança a sua besta. Você lança em quem? Acertou, joga o dano da besta. 4 de dano penetrante. Ok, o Virote cravou no ombro da criatura... Mas os dois têm ataques de oportunidade em cima de você. Esse que você acertou, o Virote, ele tentou te atacar, não conseguiu. Ele tirou 3. O segundo vai tentar 18 com mais 20. 20 acerta. É o que estava te mordendo. Ele ainda dá uma pressionada ainda maior na mordida. Você sente seu braço, o seu osso sendo perfurado pelos dentes da criatura. Tira mais 10 pontos de vida. Bom, é a vez dos gols agora. Vou começar aqui por baixo. Esses gols vêm se aproximando aqui. Ô, Elion, você vê que um gol vem se aproximando e chega até você.
Eu posso atacar, então?
Pode.
Tá. Vou jogar uma flecha nele.
Beleza, joga a flecha.
Eu tenho vantagem, viu? Dá 25, acerta?
25, acerta.
Deu em quem?
Tá próximo do Elion.
Total deu 25 de dano.
Beleza, você acertou uma flecha bem na cabeça dele. Ele deu um passo pra trás, mas ainda está vindo na direção do Elion e ele vem furioso. Ele vem tentar com as garras te acertar. 21 acerta?
Quê? ataque ganha, né?
Quê? Ué?
Acerta.
Que isso? Ataque ganha. Ganha?
Ele foi com a garra, te acerta, tira 5 pontos de dano, ele arrancou do seu pescoço, conseguiu arrancar sangue do seu pescoço. Os outros se aproximam aqui do Conarine, eles vão rodeando o Conarine e eles vão atacar. O primeiro, o de cima, ele veio com as garras. 18 acerta?
Não.
Ok. O segundo do lado direito, ele tenta te morder no ombro. 18 novamente, não acerta. O de baixo, ele tenta atingir com as garras nas suas pernas. 17 não acerta. E o do quarto, ele tenta também com as garras nas suas costas. 19 acerta?
Não.
Ok. Alasfim, em você. Um se aproxima aqui. E o outro aqui. 4 novamente. O primeiro vem com... Vai tentar te morder no ombro. 4 não acerta. O segundo vai tentar te morder no outro ombro. 5 não acerta.
O Alasfim se sente numa suruba.
O terceiro... ele tenta com as garras na sua perna. 11 acerta?
Não.
E o quarto, ele tenta com as garras no seu peito. 9 acerta?
Não.
Beleza.
Nessa hora, o cabelo do Alasfim levanta, ele começa a acumular aqui, moleque.
Virou Super Saiyajin agora.
Mortos, sua vez. O primeiro vai tentar com as garras em cima de você. 10 acerta? Não, né? O segundo, que chegou próximo, vai tentar com as garras também no seu, na sua coxa. 4, não acerta. E o que está mordendo vai continuar te mordendo. 18, acerta.
Caralho, 18 acerta.
6, tira mais 8 pontos de dano. Você está com 3 de vida. Ô Mortos, você percebe que ele pressionou ainda mais a mordida. Você sente uma dor insuportável. E você percebe que, no momento, você vê esse gol afastar. Ele se afasta de você e você vê que o seu braço está na boca dele e não está mais em você.
Nossa! A risada convidada aí já valeu.
Agradecemos nosso convidado que só veio para dar risada. Contratamos ele para dar risada.
Você vê que ele, dá uma afastada aqui. Esse cara aqui, vou até pintar ele de uma outra cor aqui para você ver aqui.
É de vermelho, pinta de vermelho.
De vermelho? Deixa eu botar de vermelho aqui. Você vê que ele tá de vermelho, ele tá cheio de sangue, segurando seu braço. E ele tá, bom, justamente como a figura aí que eu mandei para vocês, né?
Desgraçado! Meu braço!
Próximo, Alasfim.
Vou atacar de novo esse daqui.
Ok.
De novo, mirando nos olhos.
Quanto?
17.
17, acerta.
8 de dano.
Beleza, 8 de dano. Você acerta os olhos dele.
Eu vou atacar ele novamente.
Ok. 24. Acerta também.
12 de dano.
Beleza, você tirou 20 pontos de dano dele. Você deixou a cara dele bem desfigurada. E você vê que agora ele tá tentando te cheirar.
Putz.
Blackjack, sua vez.
Morrer nem pensar, né?
Eu vou atacar o Gul que tá batendo o Elion ainda. Eu tenho vantagem, deu 14.
Que sorte, que sorte.
Glória.
Acertou? 14?
14 acerta, acerta.
Deu, nossa, deu muito. 31 de dano.
Você acerta mais uma flecha. Você vê que o Gol ele cai com duas flechas parecendo chifres na testa, assim. E cai morto no chão.
Tá, eu vou chegar do lado do Elion falando, vai lá, Elion, vamos fazer alguma coisa, tem que ajudar o pessoal lá na frente.
Vou soltar um Thunder Wave no C, cara.
Isso, faça isso. Faça isso. Faça isso.
Mas eu te agradeço pela ajuda.
Então vamos passar pro próximo. Elion, sua vez.
Faça alguma coisa, Elion.
Ah, eu tô falando mudo de novo, velho. Eu vou andar pra cá e até qual que tiver por causa desse daqui com uma besta.
Enfrentar a Gus é fácil, moleque. Eu quero ver enfrentar a tecnologia.
É, eu rodei alguma coisa aí e deu 11.
11 você não acerta. Próximo, Mortos, sem um braço.
Vivo.
Mas ainda
vivo. Mas ainda vivo. Você pode, você tá com pouco ponto de vida. É, e você tem dois. É, você pode, ele pode usar a ação desengajar e sair sem tomar ataque de oportunidade, não pode, Chico?
Pode. Ele vai gastar toda a ação dele do turno.
É, ele deixou uma isca pro...
Ele deixa uma isca e foge, ou seja, uma lagartixa.
A diferença é que o braço não cresce igual o rabo da lagartixa, né?
Mais ou menos.
Beleza. Você pode lançar essa magia, então você se move o dobro, né? São bônus, né? Se você tem magia charme, você pode realizar ação disparada. Com a disparada, você acaba dobrando seu movimento, né?
É, é isso, né, Chico? Exatamente. Você dobra o seu movimento, só que você toma um grau de exaustão, né? Porque você dá tipo um tiro, né? Um pique, né?
Beleza, mas acho que vale a pena.
É, no estado que ele tá, vale.
Ele tá mais leve, pô.
E vamos ver o que acontece no próximo episódio.